إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 14 do mês de Shawwal de 1440, que equivale ao dia 17 de junho de 2019, continuamos a nossa série de aulas básicas sobre a crença islâmica. Na aula anterior, iniciámos a explicação da terceira categoria do Tawhid, que é Tawhid al-Asma wa Sifat, a unicidade nos nomes e atributos. Hoje continuamos essa aula, que será a nossa segunda aula sobre este tipo, sobre esta categoria de Tawhid. E continuamos a nossa leitura no livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Ad-Durus al-Muhimma, as lições importantes para a comunidade, com a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Na aula anterior, explicámos a primeira parte da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, melhor dizendo, da crença das pessoas, do povo da Sunna, nos nomes e atributos de Allah. E na aula anterior vimos que o povo da Sunna acredita em todos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que vieram, que foram mencionados no Alcorão e na Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E esta crença é através da confirmação. Através da confirmação destes nomes e atributos, da forma que convém à grandeza de Allah. Esta é a nossa crença, a crença do povo da Sunna, que é o facto de confirmar todos os nomes que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou no seu nobre livro e também que foram os nomes e atributos que foram mencionados na Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Confirmamos esses nomes e atributos da forma que convém à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa aula de hoje é a segunda parte desta frase que resume a crença do povo da Sunna nos nomes e atributos, que é: sem alteração nem negação do seu sentido, do sentido dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e também sem configuração nem comparação. Vou começar por ler primeiro em língua árabe a palavra do Sheikh e depois iniciamos a tradução. Yaqulu Sheikh Sheikh Abdul Razak hafidhahu Allah ta'ala wa qawluhu rahimahu Allah ay الشيخ عبد العزيز ابن باز من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذه أمور أربعة حذر الشيخ رحمه الله تعالى منها وأن الواجب أن نثبت أن تثبت وأن الواجب أن تثبت الأسماء والصفات مع الحذر الشديد من الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة لأن كلا من هذه الأمور الأربعة يعد إلحادا في أسماء الله وصفاته وربنا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Então o Sheikh diz Le Cheikh Abdel Razak dit que le Cheikh Abdel Aziz ibn Baz dit sans altération ni négation de son sens. Sem configuração, lhes dando uma forma ou procurando saber a sua forma, nem comparação, os comparando àqueles das suas criaturas, dizendo que são semelhantes àqueles das criaturas. Aqui traduzi a palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz na sua frase, onde resumiu a crença do povo da Sunna nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira parte é que confirmamos esses nomes e atributos que foram mencionados nas duas fontes da legislação islâmica, que são o nobre Al-Qurão e a Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nós confirmamos todos os nomes e atributos que foram mencionados. E a nossa confirmação qual é que é? É da forma que convém à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E agora vem a nossa aula de hoje, que é a segunda parte. Esta confirmação que convém à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala sem alteração nem negação do sentido destes nomes e atributos. E sem configuração, lhes dando uma forma ou procurando saber a sua forma real. Nem comparação, os comparando aos atributos e aos nomes das suas criaturas, dizendo que são semelhantes aos nomes e atributos das suas criaturas. Então, o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, nesta frase, primeiro nos dá a crença e a fé do povo da Sunna nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois nos mete em advertência contra a crença desviada dos nomes e atributos de Allah. Ou melhor dizendo, de al-ilhad, que é o desvio, os grupos desviados que desviaram nesta questão tão importante, que são os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E como mencionei na aula anterior, a maior parte das seitas existentes no Islão desviaram neste ponto, que são os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, hoje, a nossa aula vai ser uma tradução do desvio nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, na crença desviada nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje será uma advertência contra todos os tipos de desvio, todos os tipos de crença nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Sheikh Abdul Razak nos diz, explicando esta palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, nos diz a explicação, nos diz aqui o Sheikh, quer dizer o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, fez advertência contra quatro coisas. Fez advertência contra quatro coisas. E a razão desta advertência é porque cada uma destas quatro coisas é considerada como ilhad. E eu repito estas quatro coisas. As quatro coisas quais são? É o facto de negar, confirmar ou comparar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que estas coisas são, a primeira é a alteração dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda coisa é a negação dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de os negar. A terceira é a configuração dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, procurando a forma, ou questionando sobre a forma desses nomes e atributos. E também a quarta, que é a comparação, o facto de comparar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala àqueles das suas criaturas. Então o Sheikh Abdul Razak, nos diz aqui que o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, nesta frase, nos mete em advertência, faz advertência de quatro coisas, as que mencionei agora, e a razão desta advertência é porque cada uma destas coisas é considerada como ilhad. E o ilhad, هو الميل. Na língua árabe, al-ilhad, هو الميل. Wal-ilhad, wal-meil, afwan, al-meil quer dizer o desvio. Al-meil é o desvio. Uma coisa desviada. Uma coisa desviada, dizemos em língua árabe, al-meil. Al-meil ani shay, ou al-meil ani tariq, é o desvio do caminho. O facto de desviar. E al-ilhad, o seu sentido é al-meil. Então al-meil é o de facto de desviar. Então al-ilhad é o desvio. E al-ilhad, que é considerado que é o desvio, que é o facto de desviar. E o sentido que procurado aqui é no assunto, na questão que nos diz respeito, que são os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que são a nossa aula. Então, al-ilhad, na nossa questão, no nosso assunto, é o facto de desviar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala dos seus respectivos e dos seus reais e perfeitos sentidos para outros sentidos errados e fúteis. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou através do seu livro sagrado, o nobre Al-Qurão, e também através da sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam, nos informou dos seus nomes e atributos. De uma maneira simples e clara. E vieram grupos desviados depois, que contrariaram o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam com a compreensão da salaf, dos predecessores piedosos, e deram outro sentido aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Melhor dizendo, desviaram neste ponto. E desviaram neste ponto de várias maneiras. E estas maneiras são quatro. São as que mencionei agora mesmo nesta aula. Repito mais uma vez. A primeira é a alteração. A segunda é a negação. A terceira é a configuração. E a quarta é a comparação. A nossa aula hoje vai ser a explicação e o detalhe destes quatro erros, destes quatro desvios nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o que é que quer dizer cada um deles? E é o que o Sheikh nos vai explicar agora em detalhes. E o Sheikh diz, então, estas quatro coisas são consideradas como ilhad, como desvio. E Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surat Al-A'raf, no versículo 180, consoante o sentido deste versículo, e é a Allah que pertencem os mais belos nomes. Invocai-o com esses nomes e deixai aqueles que profanam os seus nomes, porque serão recompensados pelo que faziam. O Sheikh diz que temos neste versículo uma ameaça de castigo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para todos aqueles que profanam os nomes e atributos de Allah. Aqui, a tradução no nobre Al-Qurão foi traduzida pela palavra profanar. A palavra ilhad foi traduzida pela palavra em português profanar, profanam. Então, eu deixei o versículo como foi traduzido e explico, dou-vos a explicação que anterior, que foi, que é o facto de desviar. E é mais simples para nós de compreendermos desta forma, porque é a palavra que os sábios deram de al-ilhad, é al-mail, e al-mail, a língua portuguesa, é o desvio, é o facto de desviar. Então vamos continuar a nossa explicação utilizando a palavra o desvio. Ilhad é o desvio. Mas a palavra profanar também não está longe, e profanar é o facto de desrespeito ou a violação do que é sagrado. Procurei esta palavra e é o desrespeito ou a violação do que é sagrado, e também alguns traduzem pelo é o facto de tratar com desprezo as coisas sagradas ou de fazer delas um uso profano. O sentido não está muito longe do que estamos a dizer, mas o mais simples e o mais próximo, o Allahu A'lam, é a palavra desvio. É o facto de desviar nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Continuamos a explicação do Sheikh. يقول الشيخ والإلحاد طرق كثيرة وسبل متعددة ولكنها يجمعها وصف الإلحاد من الناس من إلحاده تحريف ومن الناس من إلحاده تكييف ومن الناس من إلحاده تمثيل ومن الناس من إلحاده تعطيل فهذه أمور يجب أن يحذر منها أشد الحذر. Então aqui o Sheikh nos menciona mais uma vez estes quatro tipos, estas quatro coisas que o Sheikh meteu em advertência, que são os quatro tipos de desvio nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh diz, e há vários tipos de ilhad, de desvio. Certas pessoas fazem ilhad, desviaram dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala através da sua negação. Quer dizer que negaram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Outros, através da sua alteração. Quer dizer que alteraram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou distorçaram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E outros, através da sua configuração. Quer dizer que deram uma... procuram saber a forma destes atributos. E outros, que é o quarto tipo, a quarta forma de desvio, através da comparação. Quer dizer que compararam os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala àqueles das suas criaturas. E o Sheikh diz que estes são quatro tipos de ilhad, estes são quatro tipos de desvio, que são gravíssimos. Então temos de ter cuidado para não os cometer. Temos de ter cuidado de não cair num destes tipos de ilhad, de desvio. E aqui vemos a importância de conhecer a crença do povo da Sunna, a crença correta nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E agora o Sheikh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, vai explicar de maneira detalhada cada um destes quatro tipos de ilhad. Cada um destes quatro tipos de desvio, o Sheikh agora nos vai dar uma explicação detalhada de cada um deles. يقول الشيخ حفظه الله تعالى قوله من غير تحريف أي من غير تحريف لهذه الأسماء والصفات سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. وتحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف أو بحذف حرف أو بتغيير حركة إعرابية بحيث يتغير المعنى. وتحريف المعاني يكون بإعطاء اللفظ مدلول لفظ آخر. والشيخ مش ديش كو O primeiro tipo de desvio de ilhad é min ghayri, é a tahrif. O primeiro tipo de desvio é a tahrif, que é a alteração, a distorção. Então o Sheikh diz que o primeiro tipo é que o primeiro tipo é a alteração, que é a distorção. Então nós temos de confirmar esses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala da maneira que convém a Allah subhanahu wa ta'ala, min ghayri tahrif, sem alteração ou distorção desses nomes e atributos. Quer dizer sem alterar ou sem distorçar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja através da alteração das palavras ou dos sentidos. Então aqui o Sheikh nos diz que há dois tipos de alteração. Há dois tipos de alteração ou de distorção. A primeira é a alteração das palavras, quer dizer, dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. E o segundo tipo é uma alteração do sentido, sem alterar as palavras, sem alterar os nomes e atributos. Quer dizer, quando digo alterar a palavra, é acrescentar ou diminuir uma letra no nome ou no atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que o segundo tipo é modificam diretamente o sentido do nome ou do atributo sem modificar nenhuma letra neste atributo, nesta palavra. Então aqui, neste tipo de desvio, há uma subdivisão. Divide-se em duas partes. A primeira forma, a primeira parte, que é a primeira forma de alteração ou de distorção, é através do acrescento ou da diminuição de uma letra. De uma letra da palavra, quer dizer, do nome ou do atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas também pode ser através da modificação dos acentos gramaticais do nome ou do atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isto, que seja o acrescento ou a diminuição ou a modificação do acento gramatical, tudo isto é com um objetivo único. Qual é que é? É alterar o sentido do nome ou do atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui é um pouco complicado de explicar, porque estamos a falar de uma parte que entra na gramática. E aqui estamos a falar da gramática árabe, e a gramática árabe é diferente da gramática portuguesa, por isso é um pouco complicado de traduzir exatamente. Mas, de maneira resumida, certos grupos desviados que caíram no tahrif, na alteração e na distorção dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, alguns deles modificaram as palavras, os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, modificando letras do nome ou do atributo para modificar o sentido. Outros modificaram os acentos gramaticais do nome ou do atributo de Allah subhanahu wa ta'ala também com o objetivo de mudar o sentido. O objetivo é o mesmo, é de dar a este nome ou a este atributo um sentido que lhes agrada a eles, que vai consoante os desejos destas pessoas. E é por isso que lhes chamamos as pessoas dos desejos, Ahlul Ahwa, o povo dos desejos. Quer dizer que eles não seguem o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, com a compreensão dos salaf, dos predecessores piedosos. Eles seguiram consoante os desejos deles. Quer dizer que compreendem os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com a compreensão deles, com a lógica deles. E aqui estamos a ver um desvio e uma forma de desvio da Ilhad gravíssima, que é a alteração e a destrução destes nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos agora a primeira forma da alteração. A segunda forma da alteração é simples. É o facto de que eles alteram e distorçam o sentido ou o senso da palavra, quer dizer, do atributo ou do nome de Allah subhanahu wa ta'ala, lhe dando um sentido, o sentido de uma outra palavra, sem acrescentar ou diminuir letras ou sem modificação dos acentos gramaticais, dando diretamente um outro senso ou um outro sentido ao nome ou ao atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, ou melhor dizendo, aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, de maneira resumida, dão o sentido que querem, consoante os desejos deles. Então, para sustentar os caprichos e os desejos deles, modificam as palavras, modificam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja acrescentando letras, ou diminuindo letras, ou modificando os acentos gramaticais. Isto tudo para alimentar os seus próprios desejos. Wallahu musta'an. E este é o primeiro desvio, a primeira forma de desvio, a primeira forma de ilhad, que é a alteração, a distorção dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله تعالى وقوله ولا تعطيل أي ولا جحد وتكذيب بها وعدم إثبات لأن التعطيل هو النفي. Traduzimos agora a explicação, o detalhe da segunda forma de desvio de ilhad nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh nos diz que é al-ta'atil, que é a negação, a contradição. O Sheikh diz que é a negação, a contradição, quer dizer, sem negar, rejeitar ou desmentir os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto porque o ta'atil, diz o Sheikh, é o facto de negar. A ta'atil é o facto de negar uma coisa. Então aqui o Sheikh nos diz, primeiro o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz nos diz que a crença das pessoas, do povo da Sunna, é o facto de confirmar o que Allah subhanahu wa ta'ala confirmou para ele próprio no seu livro e na Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam, da maneira, a nossa confirmação qual é que é? Da maneira que convém a Allah subhanahu wa ta'ala, sem bila ta'atil, sem negação, sem negar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós confirmamos sem negação, sem negar, sem rejeitar, sem desmentir os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E fiquei sabendo que há certas seitas, certos grupos desviados que desmentiram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é uma obrigação para nós, o povo da Sunna, de confirmar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala da maneira que convém à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a segunda forma de desvio nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o facto de rejeitar e de negar, de contradizer os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الشيخ وقوله ولا تكييف أي ولا خوض في معرفة كيفيتها فلا يقال كيف استوى كيف ينزل كيف يده كيف سمعه هذا سؤال باطل لأننا أخبرنا بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولم نخبر بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ولا نخوض فيما لم نخبر به. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي لا نعلمه. وفي الرواية قال: الكيف غير معقول، أي لا نعقله. وشيخ agora nos explica a terceira forma de desvio nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A terceira forma de ilhad nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que é at-takif. Então o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz nos diz: wala takif, sem configuração. Quer dizer que confirmamos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que foram mencionados na palavra de Allah Azza wa Jal e na sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam, confirmamos de uma confirmação que convém a Allah subhanahu wa ta'ala, que convém à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, sem configuração. Sem configurar esses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer sem procurar saber a forma e a maneira desses nomes e atributos, sem querer saber a real forma desses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh diz: wala takif, nem configuração, quer dizer sem configurar, sem procurar saber de que maneira, ou sem procurar saber de que forma, ou melhor dizendo, dizendo como. Como são esses nomes e atributos? E o Sheikh aqui nos dá exemplos. Diz como, por exemplo, perguntar ou questionar como são os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo como se elevou. Kayfa istawa. Como se elevou. Kayfa istawa. Allah subhanahu wa ta'ala no nobre Al-Qur'an nos diz que istawa ala al-arsh. Em várias suras do Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que ele se elevou. Istawa. O facto de perguntar como é proibido. O Sheikh nos dá outros exemplos, dizendo, ou de questionar, de perguntar como desce, kayfa yanzil, ou como é a sua mão, kayfa yaduhu, ou como é a sua audição, kayfa sam'uhu. Todas estas questões são erradas. O Sheikh diz: batila, hada su'alun batil. Estas questões são erradas, fúteis e proibidas. Então, é proibido de questionar sobre a forma real, sobre como Allah subhanahu wa ta'ala se elevou, como desce, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos informou que desce. No hadith autêntico do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde Allah subhanahu wa ta'ala, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos informa que Allah subhanahu wa ta'ala desce todas as noites, no último terço da noite, ao céu mais próximo da terra. Então, nós aceitamos que Allah subhanahu wa ta'ala desce, mas é-nos proibido de perguntar a forma de como aquela Allah subhanahu wa ta'ala desce. Não sabemos e não questionamos. Também não nos é permitido de perguntar qual é a forma da mão de Allah e como é que é a sua audição. Todas estas perguntas são erradas, proibidas. E isto porque fomos informados dos nomes e atributos de Allah. O Sheikh nos diz que a razão desta proibição e de que nos é proibido de questionar é que fomos informados dos nomes e atributos de Allah e não fomos informados de como eles são. Não fomos informados da maneira e da forma como são estes nomes e atributos. Então, confirmamos o que recebemos como informação, quer dizer que confirmamos, e não procuramos e não questionamos sobre aquilo que não fomos informados. Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos dos seus nomes e atributos, mas não nos informou da forma desses nomes e atributos, da real forma desses nomes e atributos. Então, não nos é permitido de questionar. E temos um exemplo de um grande imam de Immat al-Salaf, que é al-Imam Malik, imamu Dar al-Hijra, que é o imam da Medina, que disse uma palavra excelente. Disse: a elevação é conhecida e a forma, a maneira da elevação é ignorada e desconhecida. Quer dizer que não sabemos. Não sabemos a forma, a maneira desta elevação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos disse que ele se elevou. Nos informou que se elevou. Nós não questionamos sobre essa forma. E o imam diz que a elevação é conhecida. A forma e a maneira da elevação, e a forma e a ou a maneira desta elevação é ignorada, é desconhecida, não sabemos como. Sabemos só o que é a elevação. Mas a forma e a maneira desta elevação é ignorada e é desconhecida. Quer dizer que não sabemos. E numa outra narração da palavra do Imam Malik, o Imam Malik teria dito: Al-kayfu ghayru ma'qul. A forma, a maneira, não é imaginável. Não é imaginável. Quer dizer que não podemos imaginar como se elevou. Então, a partir do momento em que não sabemos, não podemos imaginar, então a pergunta sobre esta elevação é proibida. E temos aqui um exemplo no Imam Malik. E o Sheikh aqui não mencionou esta história, esta narração do Imam Malik, mas completa, mas tiramos muitos benefícios desta história. O Imam Malik estava a dar uma aula e um homem que estava sentado na sua aula perguntou. O Sheikh, o Imam Malik, estava a falar com os seus alunos. E este homem perguntou: Kayfa stawa? Perguntou como é que Allah subhanahu wa ta'ala se elevou. Então o Imam Malik, as pessoas que estavam, que relataram esta narração, disseram que o Imam Malik baixou a cabeça e ficou vermelho de nervos. Ficou muito zangado. E voltou-se e olhou para este homem e disse a palavra que traduzimos agora. Disse: a elevação é conhecida. E a forma, a maneira dessa elevação é ignorada e desconhecida. E as pessoas que estavam presentes que disseram que o Imam Malik expulsou este homem da sua sentada. Isto é para ver o comportamento da Salaf, das pessoas da Sunna, dos imams da Sunna, com os indivíduos desviados, com as pessoas desviadas, com as pessoas da Bid'a. Ele ordenou automaticamente às pessoas que estavam sentadas de expulsar este homem da sua sentada. Isto é para vermos a gravidade desta pergunta. Então, é-nos proibido de questionar sobre a forma. Então, vimos aqui a terceira forma de desvio nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الشيخ قوله ولا تمثيل أي لشيء من صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين كأن يقال سمع الله كسمعنا أو بصر الله كبصرنا تعالى الله وتقدس عن ذلك وهذا التمثيل كفر بالله والممثل كافر ومن يقول إن يد معبوده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هذا لا يعبد الله كما قال بعض السلف والممثل يعبد صنما أما ربنا جل في علاه فصفاته تليق به ليس كمثله شيء، لا سمي له ولا مثيل في شيء من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين هذا كفر بالله، هذا كفر بالله وإلحاد في أسمائه وصفاته جل في علاه. Então o Sheikh agora vai nos explicar a última forma, que é a quarta, de desvio nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Melhor dizendo, a crença do povo da Sunna é o facto de confirmar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que ele próprio confirmou no seu livro e na Sunna autêntica do profeta sallallahu alaihi wa sallam, sem comparação. Quer dizer, sem comparar esses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala àqueles das suas criaturas. يقول الشيخ: ولا تمثيل، nem comparação. Quer dizer, sem comparar os atributos de Allah aos atributos das suas criaturas, dizendo: a audição de Allah é semelhante à nossa. Ou dizendo: a visão de Allah é semelhante à nossa. Elevado e glorificado seja Allah de tudo isto. O Sheikh diz que Allah seja glorificado e elevado do que dizem estes desviados, este povo desviado. Esta comparação, o Sheikh diz que esta comparação, o facto de assemelhar, de comparar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala àqueles das criaturas, dizendo que são iguais, semelhantes, o Sheikh diz que esta comparação é um acto de kufr, de descrença, de apostasia. E o mumathil, quer dizer aquele que compara Allah às suas criaturas, é um descrente, é um kafir. A pessoa que compara, que cai neste desvio, é um kafir, como diz o Sheikh. E o Sheikh continua dizendo: e aquele que afirma que a mão do seu Criador é semelhante à sua, ou que afirma que a audição do seu Criador é semelhante à sua, ou que a visão do seu Criador é semelhante à sua, esta pessoa não adora Allah. O Sheikh diz que a pessoa que diz isto, que assemelha, que diz que o seu Criador é semelhante a ele próprio, esta pessoa não adora Allah subhanahu wa ta'ala, como disseram os salaf, os predecessores piedosos, como foi relatado pelo imam الشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى. الشيخ ديش السلف ديزيون وش بردسسور بيداز ديزيون الممثل أو ميو ديزيون المعطل أدارة وما كويزة كنو يزيشت أدارة إنزيشتنسيا وما كويزة كنو يزيشت. E al-mumathil adora uma estátua. Al-mu'attil ya'budu adaman wal-mumathil ya'budu sonaman. Então, al-mumathil, a pessoa que compara e que diz que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são semelhantes aos atributos das criaturas, esta pessoa não está a adorar Allah. Esta pessoa está a adorar uma estátua. Está a adorar uma estátua. E aquele que nega os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que os rejeita, então esta pessoa não adora nada. Adora a inexistência. Adora uma coisa que não existe. E, como dizem os sábios, não há nenhuma forma de descrever a inexistência, al-adam, que é aquela de al-mu'attila, daqueles que negaram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que negaram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo que Allah não ouve, não vê. Negaram completamente os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e negaram até os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esta é a melhor forma de descrever uma coisa que não existe. Então, isto foi é o que são o que os sábios dizem sobre al-mu'attila, os que negam os nomes e atributos de Allah. Mas, bom, aqui estamos a falar de al-mumathila, que são aqueles que fizeram o contrário, quer dizer que assemelharam e compararam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala àqueles das criaturas, dizendo que Allah vê como as criaturas veem, e que Allah ouve como as criaturas ouvem, e que Allah desce como as criaturas descem. E como o Sheikh diz que são considerados como kufar, descrentes, que saíram do Islão. E o Sheikh termina por dizer, quanto a nós, quer dizer, nós, o povo da Sunna, nós, aqueles que temos uma crença correta, que é o facto de confirmar os nomes e atributos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nas duas fontes de legislação, que são o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, sem da forma que convém à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto a nós, o nosso Senhor possui os atributos da forma que lhe convém e nada lhe é semelhante. Isto é a palavra do Sheikh Abdurrazzaq. É o resumo da nossa aula de hoje. Quanto a nós, o nosso Senhor possui os atributos da forma que lhe convém. Nada lhe é semelhante e nada lhe é comparável nos seus nomes e atributos. Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surat al-Ikhlas, Surat al-Ikhlas, versículo número 4, consoante o sentido do versículo, e ninguém é comparável a ele. Então o facto de assemelhar os atributos de Allah aos atributos das criaturas é um acto de descrença, é um acto de kufr. Então, ficamos por aqui e de maneira resumida, hoje vimos de maneira detalhada as quatro formas de desvio de ilhad nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E tiramos como lição a importância de aprender a nossa religião e, sobretudo, de aprender a crença islâmica de maneira detalhada, de compreender, de conhecer Allah subhanahu wa ta'ala através da sua unicidade, que seja no senhorio, na adoração e nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não nos podemos enganar e não podemos ter uma crença errada. Por isso, aconselho a mim próprio e a todos os meus irmãos de fazerem esforços na aprendizagem, no facto de aprender a nossa religião de maneira geral, e aproveito também da ocasião de aconselhar a todos de também fazerem esforços na aprendizagem da língua árabe, porque a língua árabe é a chave da nossa religião. Então, aquele que pode aprender a língua árabe, que pode fazer pequenos esforços, a pouco e pouco vai compreendendo. Sem dúvida pode levar tempo, mas ao menos, inshallah ta'ala, fez o esforço de aprender. E por enquanto, aquele que não compreende a língua árabe e que não tem onde aprender, que se refira aos irmãos que são conhecidos pelo seu amor e pelo facto de seguirem al-manhaj salafi, de seguirem a doutrina e a metodologia salafi que ensinam em língua portuguesa e que traduzem em língua portuguesa, e de tentarem ouvir o máximo possível de áudios e de ler o máximo possível de artigos sobre a crença islâmica e também sobre todos os pilares do Islã que são obrigatórios para cada um de nós, como por exemplo a purificação, a oração, o jejum, e antes do jejum a esmola obrigatória, e também para aquele que tem a capacidade, a peregrinação. Então, cada um de nós tem de fazer esforços na aprendizagem, no talab al-ilm, de procurar aprender a sua religião. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.